inovação, capacidade de adaptação e desenvolvimento de novas competências. Mais do que números, percentagens e estatísticas, esta Conta Geral do Estado representa o esforço, a coragem e a determinação de milhões de portugueses que em todas as partes do nosso território lutaram e batalharam para que hoje se possa afirmar que conseguimos ultrapassar este desafio. Para estes resultados foi também determinante a estratégia e as prioridades definidas pelo Governo. Uma estratégia que definiu como absoluta prioridade a implementação de medidas necessárias ao combate ao Covid, obrigando a uma profunda alteração da vida em sociedade e ao ajustamento da organização e funcionamento da administração pública. Esta estratégia assegurou também a implementação de medidas complementares de mitigação dos seus efeitos, nomeadamente na proteção do rendimento das famílias, do emprego e da estrutura produtiva instalada. E numa segunda fase, criou as condições para os incentivos para a normalização e recuperação progressiva da atividade económica. O debate da Conta Geral do Estado é, pois, o momento de avaliar os resultados dessa estratégia. Conseguimos manter o emprego, mantendo estável a taxa de desemprego em apenas 6,8%, muito inferior até ao que estava previsto no orçamento suplementar, menos 2,8 pontos percentuais. Para isso, muito contribuiu a manutenção da estrutura produtiva nacional, que apesar de registar a maior quebra de sempre do PIB, assegurou que essa quebra fosse inferior à verificada em países como a Espanha, a Itália e a Grécia, países onde o setor do turismo tem igualmente um grande peso no produto interno bruto. Mas, essencialmente, garantiu uma retoma robusta que permite termos hoje um crescimento económico superior à média da União Europeia, ultrapassando já os níveis de produção e criação de riqueza registados antes da pandemia. Conseguimos que uma crise pandémica não se tenha transformado numa crise social e económica, ultrapassando com sucesso este desafio. A concretização deste desígnio implicou, no entanto, um enorme esforço financeiro, como refere a Conta Geral do Estado, tendo só no âmbito da Administração Central e Segurança Social se registado um aumento de 6.225 milhões de euros de despesa pública e uma redução de 4.250 milhões de euros de receita face ao ano anterior. No entanto, foi possível atingir os objetivos definidos com um déficit inferior em 2.365 milhões de euros ao que estava previsto no orçamento suplementar. Ou seja, conseguimos manter o emprego, evitar uma crise social e assegurar as condições para que o país cresça hoje acima da média europeia, com menos 2.365 milhões de euros de dívida pública para pagar no futuro, do que o previsto no orçamento suplementar aprovado nesta Assembleia. E isso foi conseguido aumentando o investimento público, reduzindo os encargos da dívida, reduzindo os pagamentos em atraso e até reduzindo os encargos com as parcerias público-privadas. Alguns irão criticar, dizendo que se devia ter gasto mais, que outros países até gastaram mais. Mas se conseguimos resultados melhores do que estava previsto, gastando menos do que previsto, o que se pode chegar a uma conclusão: as medidas tomadas foram mais eficazes, mais assertivas e tiveram melhores resultados até do que estava inicialmente previsto no orçamento suplementar aprovado nesta Assembleia.
O senhor deputado tem que concluir.
Curiosamente, quem critica são os mesmos que depois irão criticar o aumento da despesa pública que resultaria desse acréscimo de esforço orçamental. Para concluir, a Conta Geral do Estado 2020, muito mais do que números, estatísticas ou percentagens, representou, na essência, a quantificação do esforço e da luta de um povo. Representa a resistência e a coragem e a determinação de todos os que se uniram para, com o heroísmo, terem tornado possível o nosso futuro. É esta homenagem, não cabe em 5 minutos que temos para este debate, mas que este debate seja a evocação e o reconhecimento do esforço de milhões de portugueses que concretizaram as ações quantificadas nesta conta. Porque é deles o mérito de termos ultrapassado com este enorme desafio.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Ávila. Vai usar agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Neste debate sobre a Conta Geral do Estado de 2020, uma primeira palavra para relembrar, ou conforme o caso, para informar, que o Orçamento de Estado para 2020 teve a abstenção do PCP e que o Orçamento Suplementar desse mesmo ano teve o voto contra do PCP. O ano 2020 foi e será lembrado como o ano em que a epidemia de Covid-19 e todas as consequências económicas...
Ó, Sr. Deputado, permita-me que o interrompa, pedindo à Câmara, aos seus deputados, algum silêncio para ouvirmos o nosso colega. Agora sim, Sr. Deputado, tem a palavra. Pode continuar, por favor, o nosso pedido de desculpas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizia eu que o ano 2020 foi e será lembrado como o ano em que a epidemia de Covid-19 e todas as consequências económicas e sociais daí decorrentes se abateram sobre os povos e, neste caso, sobre o povo português. Ora, se já antes da chamada crise pandémica o PCP alertava para o caráter limitado e insuficiente das respostas que o Orçamento de Estado apontava para 2020 e para o país, então com o Orçamento Suplementar nesse mesmo ano era ainda mais gritante a falta de resposta e de investimento perante a emergência que estava colocada ao país. Emergência para a saúde pública e para o Serviço Nacional de Saúde. Emergência para os trabalhadores e para os setores produtivos. Emergência para as micro e pequenas empresas, para os serviços públicos que tanta falta fazem às pessoas. Esta conta geral do Estado, mesmo com as flagrantes lacunas de informação de que mais uma vez e cronicamente padece, tal como é apontado pelo Tribunal de Contas e pela UTAU, mesmo assim ela dá testemunho de que a vida se encarregou de dar razão ao PCP. O Governo, o PS e o PSD fizeram mal em desconsiderar os alertas e as propostas do PCP para um reforço verdadeiramente substancial do investimento que permitisse garantir as respostas urgentes aos problemas do país agravados pela crise pandémica. O resultado foi o que se viu. Foi o que se viu com as carências e com o quadro de aflição em que se colocou o SNS. Foi o que se viu com os apoios às micro, pequenas e médias empresas que sobraram em anúncios e propaganda e que ficaram à míngua de ação concreta. Confirmou-se aquela que foi, de longe, a principal medida aprovada pelo Governo para a economia, o chamado layoff simplificado, que teve mais verba que o reforço de capacidade do SNS, serviu para financiar a maior parte das grandes empresas e uma parte mínima, residual, do universo das micro, pequenas e médias empresas. Já os trabalhadores nessas situações e nessa fase inicial não se livraram dos cortes nos salários, com o PCP logo na altura a manifestar a sua oposição a estas opções. Esta conta geral do Estado deixa à vista, e nós observamos, como observaram o Conselho Económico e Social, o Tribunal de Contas, a UTAU, um profundo, inaceitável desvio entre as medidas anunciadas e cabimentadas e a execução orçamental concreta. Entretanto, mantiveram-se e ganharam neste contexto acrescida gravidade problemas crónicos que temos vindo a assinalar e que aí estão outra vez. A baixa execução do investimento público que é orçamentado e depois não chega ao terreno. A falta de controle e o incumprimento da lei no acompanhamento às PPPs, novamente observado pelo Tribunal de Contas. O descontrole e a falta de transparência com a subavaliação de centenas de benefícios fiscais, a maioria dos que estão em vigor. Ou a ausência de informação substancial no reporte do Governo de que é exemplo o apagão em 75% das alienações de património imobiliário do Estado.
Tem terminado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, é uma evidência que os orçamentos traduzem opções políticas, mas isso não é menos verdadeiro quanto à execução dos orçamentos. Que respostas e soluções garantimos para os problemas? Que interesses defendemos e protegemos? E que interesses enfrentamos? O que este breve e tardio debate permite concluir é que as opções políticas do Governo não responderam nem preveniram cabalmente o agravar da situação do país e, por isso mesmo, não as podemos acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Vai usar agora da palavra, pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a Conta Geral do Estado de 2020 está, inevitavelmente, marcada pelo contexto pandémico, ano em que as políticas públicas foram focadas na resposta à crise sanitária, à crise económica e à crise social. Debater a Conta Geral do Estado de 2020 implica, portanto, debater as opções do Governo e o resultado das mesmas no quadro de emergência então vivenciado. Senhor deputado Sérgio Ávila, ninguém nega o esforço orçamental despendido, mas não subsistem dúvidas que esse esforço foi demonstradamente insuficiente. No plano social, a taxa de risco de pobreza após transferências sociais subiu, atingindo os 18,4%. Em 2020, caíram na pobreza mais 228 mil pessoas. Também em 2020 piorou o indicador de intensidade da pobreza, o que significa que os mais pobres ficaram ainda mais pobres, aumentando igual e substancialmente a desigualdade, com os 20% mais ricos a terem rendimentos 5,7 vezes maiores do que a população mais pobre. E tudo isso num ano em que a carga fiscal foi a mais elevada de sempre, atingindo os 34,8% do PIB. Uma subida de 0,3 pontos percentuais, o que representa um valor acima da média do conjunto dos países da OCDE. E tudo isto também num ano em que a carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho subiu pelo segundo ano consecutivo, em contraciclo com a grande maioria dos países da OCDE, que, como resposta à pandemia, reduziram os impostos e as contribuições para a segurança social sobre os custos do trabalho. Já no plano sanitário, com a concentração da atividade do sistema de saúde na resposta à pandemia, com a secundarização de muitas terapêuticas, com o adiamento de consultas e tratamentos, milhares de portugueses ficaram ainda mais expostos num período marcado por um acréscimo de mortalidade só em parte explicada pelo novo vírus. Claro que foi assim um pouco por todo o mundo, mas vale a pena assinalar que, sem embargo, o esforço e a entrega abnegada, desde logo dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, diz-nos o estudo da Eurofund que, desde o início da pandemia até março de 2021, foram cancelados 34% dos atos médicos não-Covid, quando na OCDE essa média foi de 22%. Pior que Portugal, só mesmo a Hungria. Já no plano económico, estivemos entre os países com maior destruição económica. Em 2020, o PIB per capita expresso em paridade de poder de compra situou-se nos 76,4% da média europeia. Ou seja, uma queda de 2 pontos percentuais em face a 2019, sinónimo do nosso empobrecimento em termos relativos. Também em 2020, segundo o Instituto Nacional de Estatística, tivemos a maior contração da atividade económica desde 1995, com o PIB a recuar 8,4%, o que representa a quarta maior queda da União Europeia, dados confirmados pelo Eurostat. E tudo isto não é indissociável do facto do esforço orçamental português ter ficado abaixo da média da União Europeia, de termos sido, de acordo com o Banco Central Europeu, o terceiro país entre os Estados-membros que menos estímulos orçamentais despendeu no combate à pandemia. Eu repito, o terceiro país entre os Estados-membros que menos estímulos orçamentais despendeu no combate à pandemia. Sim, poderíamos ter feito um maior esforço orçamental no combate à pandemia. Sim, tivemos condições para tanto. Por um lado, uma receita fiscal e contributiva executada superior em 1,85 mil milhões de euros face à previsão. E por outro, uma inexecução de 1.100 milhões de euros de despesa autorizada no orçamento suplementar. 1.100 milhões de euros de despesa autorizada no orçamento suplementar. Uma monumental subexecução, particularmente evidente num ano em que se exigiam todos os esforços e em que 504 milhões de euros respeitam o investimento público não realizado, colocando, Sr. Deputado Sérgio Ávila, colocando Portugal na cauda da zona euro, com o investimento público a valer 2,2% do PIB contra os 3,1% da média dos países da moeda única e abaixo, Sr. Deputado, e abaixo dos 2,4% do PIB
alcançados
em 2015 no governo do PSD, CDS-PP. Vou terminar, senhor.